o nosso bom dia ao deputado Vilmar Zanquim, que já está em contato conosco, é o convidado aqui do programa todas as terças-feiras. Frio também por aí, deputado. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, Taliane e a todos os amigos de Marau que estão acompanhando o programa. Está frio, sim, em Porto Alegre. Já tem um vento aqui, o alerta aí, né, dos órgãos que acompanham a questão do clima, né, do tempo, é de ficar muito atentos, porque tem previsão hoje, né, especialmente na parte leste aqui do estado, de ciclone e tal. Então, vamos ficar espertos aí, tomando todos os cuidados, né?
Bom, deputado, podemos começar falando hoje sobre educação, afinal, né, nós ainda estamos tentando sair dessa pandemia e a educação foi um dos setores que mais se prejudicou durante todo esse período. O que você pode nos falar sobre esse assunto, que nós temos informação também nesse momento?
Pois é, a questão da educação, ela é uma grande preocupação que todos nós temos de ter. Não é apenas uma responsabilidade dos poderes públicos, mas eu diria que é de cada cidadão, né, de cada família, é da sociedade. Afinal de contas, educação é a base, né, da sociedade para a evolução, para o progresso de uma sociedade. E, infelizmente, os números da educação no Rio Grande do Sul e no Brasil no período da pandemia são desastrosos. Nós tivemos aqui acesso a pesquisas, né, de instituições com credibilidade que acompanharam esse tema durante a pandemia e agora também, e que realmente faz com que a gente ligue um sinal de alerta, né, para tomarmos aí providências e medidas a fim de recuperarmos todos os prejuízos que tivemos no período de pandemia em relação à educação. Por exemplo, a Unicef divulgou um estudo onde 6% das crianças e adolescentes das escolas do Rio Grande do Sul em 2020 se afastaram das escolas. Em 2020 também, o cenário mostrou de que 1,5 milhão de crianças e adolescentes não tinham vínculo com escolas aqui no estado. Esses números são realmente impactantes e nós precisamos fazer com que recuperemos todos esses prejuízos de uma forma muito rápida e buscando sempre a união aí de todas as instituições, os poderes públicos. Outro dado interessante, isso em relação ao Brasil, é que 31% das crianças e adolescentes do ensino médio, né, não completaram o estudo final ao longo de 2020. Também as crianças de 11 a 14 anos, num percentual de quase 30%, não concluíram os estudos e, da mesma maneira, as crianças até 10 anos, metade das crianças brasileiras não continuaram com os estudos em 2020. Aqui no estado, nesse ano de 2022, a SEDUC, né, a Secretaria Estadual de Educação, lançou um programa de avaliação e aí sim os números são realmente impressionantes. Só 1% dos estudantes matriculados no último ano do ensino médio em escolas estaduais apresentaram desempenho adequado em matemática. Também na matéria de português, os números também são muito preocupantes, pois apenas 6% se saíram bem nesta avaliação. A grande maioria desses alunos, 92%, teve atuação abaixo do básico, enquanto 4% atingiram o nível básico e 2% o avançado. Vejam que 92% dos alunos da rede pública estadual teve avaliação abaixo do básico. Isso é o que tem sido motivo aí de debate, de preocupação dos órgãos públicos, né, das autoridades, e, como eu disse, deve sim ser motivo de preocupação por toda a sociedade. Afinal de contas, todos os prejuízos que nós tivemos nesses 2 anos de pandemia, está difícil de ser recuperado e nós precisamos fazer um esforço conjunto para compensar esse tempo perdido. Então, esses números divulgados nesta pesquisa pela SEDUC, né, nesta semana, onde apenas 1% dos estudantes do último ano do ensino médio tiveram desempenho adequado em matemática e 6% apenas em português, é catastrófico, eu diria, porque não é possível nós imaginarmos uma evolução do ensino, melhorarmos o ranking, inclusive, do ensino no Brasil, né? Aqui no estado, pontuarmos melhor com esses números, né, da avaliação feita pela Secretaria de Educação. Por isso que estamos alertas e atentos a esse tema. Eu não tenho dúvida nenhuma que a educação será a grande pauta dos debates nesta eleição. Os candidatos ao governo, principalmente, deverão apresentar à sociedade qual o plano para recuperarmos esta área tão importante, que não apenas tem impacto no presente, mas principalmente no futuro. Investir na educação, recuperarmos o tempo perdido, é urgente aqui no estado, e nós também estamos atentos a este assunto e vamos ficar acompanhando de perto para que o Rio Grande do Sul recupere, como eu disse, o tempo perdido na educação e que possamos fazer com que os nossos alunos tenham condições de melhorar esses indicadores, principalmente nessas duas matérias importantes e básicas, que é matemática e português.
Nossa, assustadores mesmo esses números que trouxeste aqui para a gente, deputado. Mas fazendo uma contrapartida e falando de coisa boa também, a gente teve aqui em Marau no final de semana o Cultura 24 Horas, né? E a cultura está aí também intimamente ligada com essa questão da educação e da formação, né? E a gente viu que estiveste por aqui, que acompanhaste também esse evento, com alguns números que também são positivos. 350 artistas participando no palco e também nos locais de exposição, e mais de 6 mil pessoas acompanhando também o nosso Cultura 24 Horas. Deputado.
Olha, vamos falar de coisa bem boa então, né, Ana Lúcia? O projeto Escultura 24 Horas, que nesse ano aqui está celebrando aí 13 anos, né, de existência. Eu lembro bem lá em 2009, quando um grupo de pessoas, né, tiveram essa ideia do Cultura 24 Horas, e aí está a secretária da Cultura, né, era a Marga de César, né, foi muito importante o papel da secretária Marga, né? Tinha também o Jardel, que estava aí na comissão organizadora, a Candice, né? E todo esse pessoal, naquela época, elaborou esse projeto. E eu sei que você se lembra também, né, Ana Lúcia?
Lembro, sim.
Foi lá no Silo, né, ali em frente ao Colégio Cristo Rei, a primeira edição.
Eram 24 horas mesmo, né, deputado?
Exatamente.
Ininterruptas.
Exatamente, 24 horas. Rodou a noite toda, né? Foi uma experiência muito legal, muito interessante. E agora eu participei no sábado da abertura do Cultura 24 Horas aí na Casa da Cultura, porque ele é um projeto que é um dos grandes orgulhos que nós temos aqui em Marau. E como você disse, né, mais de 350 artistas, maioria todos eles do município mesmo, né, com mais de 6 mil pessoas circulando pela Casa da Cultura durante os 4 dias do evento. Foi uma coisa maravilhosa, um espetáculo, né, você ver pessoas no palco, né, artistas tendo a oportunidade de se apresentarem, né, mostrar todo o seu talento, e na plateia também, desde crianças até pessoas de mais idade acompanhando, vendo aquela coisa bonita, né, da cultura, né, dos talentos, terem a oportunidade de se mostrarem, de se apresentarem. Então, eu participei com muita alegria desse ano aqui, porque além de todo o histórico, né, de evento que, como eu disse, hoje é uma referência na região, o prefeito Yura aí se comprometeu em encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei instituindo definitivamente, anualmente, o projeto Cultura 24 Horas no município de Marau. Isso é fantástico, porque você ter um projeto como esse, né, que incentiva, que apoia os nossos talentos, perpassando os governos, isso é maravilhoso. Essa é a garantia de que os nossos talentos locais podem ter certeza que anualmente teremos este evento, né, nesse espaço público especial que é a Casa da Cultura, um espaço maravilhoso, que também a Casa da Cultura é uma estrutura física referência no interior do estado. Então foi um sábado assim que eu me encheu de alegria o coração, né, por ver um projeto que eu testemunhei, né, quando nasceu, pessoas que se dedicam, que se empenham de forma voluntária para organizar este evento, e agora muito mais tendo a certeza que ele passa a ser perene, né? Estará aí no, anualmente ocorrendo, porque agora terá força de lei a sua execução. Então, estão de parabéns a todos aqueles que trabalham para organizar esse evento, né? A madrinha desse ano aqui era a Aline Poloni, né, essa menina aí que trabalha na Secretaria da Cultura há muitos anos, e agora foi indicada para ser a madrinha no ano que vem a professora Roberta Bassani, né, e que foi muito bem escolhida, né, porque a Roberta também está publicando uma obra nesse ano aqui e que teve aí o lançamento durante a feira, a organização do Cultura 24 Horas. A obra da Roberta é a Farfala, né, que é um livro que eu quero ter a oportunidade, inclusive, de ler. Então, estando de parabéns, como eu disse, os organizadores, né, as madrinhas aí, os patrocinadores, os artistas, né, os nossos talentos que subiram no palco, e também quem coroou de êxito este evento, que é o público, são as pessoas que vão prestigiar, né, estiveram lá na Casa da Cultura no final de semana e que no ano que vem voltarão para aplaudir os nossos talentos. Então, fiquei muito contente, Ana Lúcia, de poder ter estado aí na nossa magnífica Casa da Cultura participando deste belo projeto que é o Cultura 24 Horas, que, como eu disse, testemunhei, né, o seu surgimento lá em 2009 e que continua aí vivo, forte, esse projeto, e vamos continuar apoiando também.
Muito bem, e nós voltamos a um outro assunto, né, que conversamos em outras oportunidades por aqui, que tem relação com as votações da Assembleia e também com o regime de recuperação fiscal. Como que está essa situação por aí? Alguma atualização?
Olha, Taliane, esse projeto aqui, que até foi polêmico aí a semana passada, porque por um cochilo aí de alguns deputados, acabou não sendo votado por falta de quórum. O pessoal acabou se atrasando aí no registro da presença e, infelizmente, nem se teve votação. E aí, hoje à tarde, nós teremos novamente, então, a apreciação desta matéria. E eu tenho certeza que deveremos votar esse projeto, porque agora os deputados de certo que não vão perder o prazo aí de registro de presença. Eu acredito até que o governo tenha os votos suficientes, né? E teremos a votação e aprovação desse projeto importante, que faz, na verdade, uma alteração numa lei que já autorizou o Rio Grande do Sul aderir ao regime de recuperação fiscal, aumentando, né, o teto de gastos de 4 para 9 anos, e faz uma pequena adequação também nas emendas parlamentares. Então, eu acho que deve ser, sim, votado esse projeto. E eu votarei a favor, porque se nós não tivermos a adesão ao regime de recuperação fiscal, muito provavelmente nós teremos novamente problemas com as nossas contas, voltando atraso no pagamento do salário do funcionalismo, atraso com os fornecedores, não termos capacidade de fazer investimentos nas regiões. Então, eu acredito muito que a Assembleia aprovará esse projeto na sessão de hoje à tarde. Para se ter uma ideia, o governo encaminhou aqui o orçamento para o ano que vem, né, que é uma das peças que dão as diretrizes, né, para as ações no próximo ano, e já tem previsão, depois aí de muitos anos, agora nós teremos para 2023 superávit no orçamento. Não estamos apresentando uma peça orçamentária no vermelho, exatamente porque se conta com adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso não impede que se discuta a questão da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. Afinal de contas, são temas separados. E embora tenha aí a previsão do Estado não questionar o valor da dívida, é possível, sim, se ingressar no judiciário com medidas, né, questionando os valores, né, e também os próprios indexadores da dívida. Então, eu votarei a favor, porque é a garantia de nós termos pela frente o equilíbrio fiscal do Estado, né, a garantia de termos responsabilidade com as contas públicas, e isso nada impede que a qualquer momento se discuta também a dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. Então, estou torcendo muito que esse projeto seja votado hoje à tarde e que a gente avance na discussão deste tema.
Vamos acompanhar por aqui também. Deputado Zanchini, para o restante aqui dessa semana, também para os próximos dias, a sua agenda.
Bom, Ana Lúcia, nós teremos então, ainda na sessão de hoje, um outro projeto, que é da votação do recurso para investir nas rodovias, que eu também já tenho posição em relação a esta matéria. Votarei contra, porque nós temos problemas com as nossas rodovias, as nossas estradas, e o dinheiro aqui tem que ser prioritariamente aplicado para resolver os nossos problemas, né? E depois, amanhã, nós temos As comissões, na quinta-feira também, a Comissão da Agricultura, onde temos outros assuntos para discutir dentro desta comissão técnica. E eu termino o fim de semana com o roteiro pelo interior, pela Serra, tá? Então, vou estar com agenda aí na Serra, nos municípios aí, Garibaldi, e sábado estarei em Marau e depois domingo já sigo o roteiro para outras regiões aí, né, e compromisso inclusive nos municípios próximos aí de Marau. Então esse é o roteiro aí, a agenda desta semana, além dos trabalhos na casa, né, com participação nas comissões e no plenário, nós temos esse compromisso de estar próximo às comunidades, conversando com os amigos aí, né, na região, porque é também compromisso do nosso mandato de estar próximo da comunidade que representamos.
Deputado, e a gente te agradece mais uma vez por tirar esse tempo e conversar aqui com a gente, com a audiência da tua rádio. Desejamos aí um bom trabalho e uma boa semana também.
Muito obrigado aí, Ana Lúcia Taliana, pela oportunidade. Um grande abraço para todos os amigos de Marau que sempre nos honram aí com a audiência às terças-feiras neste horário. E também me coloco à disposição para qualquer coisa. Estamos aí prontos e vamos em frente. Até a próxima semana.
Até semana que vem. Muito obrigada.